o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM, no rádio e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. Baixe o Panflix para ter acesso muito fácil a toda a nossa programação. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ex-ministro, presta depoimento na CPI da pandemia. Ex-chanceler nega ataques à China e diz que Itamaraty buscou insumos para a cloroquina. Aqui no Jornal Jovem Pan você vai acompanhar todos os detalhes da CPI da Covid. O depoimento ainda está sendo prestado pelo ex-ministro. CPI da Covid aprova a convocação do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Elcio Franco Filho. Também foram aprovados requerimentos para que o Ministério da Saúde e outros órgãos prestem informações. Governo vê alta em índice de correção e valor do salário mínimo pode subir em 2022 de R$ 1.147 para R$ 1.155,55. Governo eleva de 3,2% para 3,5% a estimativa de alta do PIB em 2021 e vê inflação mais elevada. Na verdade, o Ministério da Economia está adequando as próprias projeções às projeções que o mercado financeiro já vem corrigindo há algum tempo. A gente tem visto há várias semanas consecutivas uma elevação da projeção do PIB deste ano. Nós tivemos, inclusive, uma surpresa positiva com relação aos indicadores de atividade referentes ao mês de março, que foi um mês pior, foi de queda, por causa do aumento das restrições de atividade, só que se imaginava um tombo muito maior que poderia levar, inclusive, a uma retração do PIB no primeiro trimestre. E isso não aconteceu, pelo menos pelos indicadores que nós tivemos a divulgação até agora. Então, a partir daí, se começou a contar com desempenho melhor para o fechamento deste ano. Agora, detalhe, o Ministério da Economia também contando com essas projeções mais otimistas com o avanço da vacinação. Fiocruz diz que insumo para 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid chega no próximo sábado. E o Butantan confiando na chegada dos insumos também no meio da próxima semana. Índia registra 4.329 óbitos por Covid nas últimas 24 horas. Bateu recorde do Brasil, superou o nosso recorde diário e se aproximou do recorde mundial que pertence ainda aos Estados Unidos. 2:10, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação. Vamos acompanhar a CPI da Covid aqui para você no Jornal Jovem Pan.
O ex-chanceler precisa responder isso.
Agora estamos de volta com toda a rede Jovem Pan News acompanhando a CPI da Covid. Quem fala é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Mais de 3 mil pessoas por falta de oxigênio. A distância que nos separa da Venezuela... são alguns milhares de quilômetros asfaltados. Mesmo que fosse por estrada, senador Omar, não precisava levar o tanto de dia que levou, porque chegou oxigênio no Amazonas, vindo da Venezuela, no dia 20 de janeiro. E foi chegar oxigênio mandado do Brasil para o Amazonas, como se o Brasil não fosse parte do Amazonas, ou o Amazonas não fosse parte do Brasil. Foi chegar no dia 24 para começar a ser distribuída a partir do dia 25. Agora, senhor ex-chanceler, a diferença, senhor ex-chanceler, é que morriam mais de 200 amazonenses por dia. No dia 30 de janeiro, alcançamos o recorde de mortes no meu estado, tristemente, 225 mortos. E eu pergunto, por que que a chancelaria brasileira, em defesa dos interesses dos brasileiros que lá vivem, não agiu proativamente, afirmativamente, para levar oxigênio que estava mais perto para salvar vidas? O senador Marco Rogério ligou a mim, pedindo ajuda sobre Rondônia. Eu disse, eu lamentavelmente não tenho relação com o governador do Amazonas. Por quê? Porque é inepto, incompetente. E pelo que diz o Ministério Público e a Polícia Federal, não agiu com correção. E esta CPI terá que apurar a responsabilidade daqueles que deixaram os amazonenses e os brasileiros morrerem. Não apenas o governo Bolsonaro, não. Porque eu perguntei ao ministro Mandetta, faltou dinheiro? Não, não faltou dinheiro. E nós vamos perguntar aos representantes do governo e até próprio ao governo do Amazonas o que faltou por parte deles, que na minha opinião foi competência, de capacidade de gestão, de planejamento e vontade de salvar a vida do Amazonas, dos amazonenses. Mas, senhor Ernesto Araújo, e por parte de vossa senhorinha, o que que faltou para poder agir e responder a duas questões básicas que eu espero que o senhor possa responder? Oxigênio para o Amazonas, porque tinha na Venezuela, podia vir via aérea, podia vir via rodoviária, podia estabelecer uma frota constante indo e vindo e evitando que os amazonenses morressem, até em socorro a um Estado federado, até em socorro aos brasileiros que lá vivem. E até onde eu sei, da conversa que tive com o embaixador Alberto Castelar, não houve essa ação, lamentavelmente. Por que que o Brasil não teve também uma ação afirmativa para abreviar a questão de vacinas? Por que que o Brasil não usou a sua diplomacia para interagir com países que podem nos ajudar? O Brasil votou contra, senador Fernando Bezerra, a Índia na questão de quebra de patentes, quando o Brasil historicamente sempre se posicionou em defesa da quebra de patentes. E o Brasil se posicionou contra, numa orientação de governo ao nosso representante. E o senhor Ernesto precisa responder isso. Por que que o Brasil não fez negociações com o governo americano que está sobrando vacina para poder socorrer o Brasil e o brasileiro ter vacina no braço? Que é isso que verdadeiramente importa nesta comissão, salvar vidas. Por que que o Brasil não estabeleceu relações diplomáticas de alto nível com a China para resolver o problema do IFA? Não é possível. O Brasil faz com que a segurança alimentar da China seja possível com as exportações nossas de commodities alimentares. E a reciprocidade? Qual a ação que a chancelaria e o chanceler de então fez concretamente nesse sentido? Portanto, são perguntas claras, objetivas do papel da chancelaria brasileira com a Venezuela, com os Estados Unidos, com a Índia, com a China, para salvar vidas de brasileiros. E qual o papel da chancelaria brasileira para poder abreviar não só a questão do IFA, como das vacinas propriamente ditas, para o povo brasileiro ter essas vacinas no braço? E, por fim, repetindo a questão do oxigênio no Amazonas. Essas são minhas perguntas, senhor presidente.
Eduardo Braga, só uma oportunidade de uma indagação. esse oxigênio que veio da Venezuela foi doação do governo venezuelano?
Doação do governo venezuelano. O Brasil não comprou o oxigênio, não pagou o seu transporte e o governo do meu estado, lamentavelmente, também não comprou nem pagou.
Não foi transferência de estoques da White Martins?
Não foi transferência de estoque da White Martins.
Estoque da letra. E poderia ter vindo muito mais, porque está ali perto.
Só claro.
Transporte, só que de caminhão demora praticamente 2 dias para chegar.
Na realidade, senhor presidente, demora praticamente 2 dias, mas nada impede que 2 dias um chegue e outro esteja saindo. E nós poderíamos, em 5 dias, ter recebido muito mais oxigênio e ter salvado muito mais vida. Sim. Em volume, independentemente dos KC-390, que eu, inclusive, como relator-geral do orçamento em 2017, possibilitei o Brasil a ter o KC-390, que não salvou vida de brasileiros.
Pois é, tem avião também, né? Deve ter vindo de avião.
Agora nós vamos passar aos...
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Bem, em relação ao oxigênio. Bem, aqui mais uma vez, Itamaraty não age de maneira autônoma em temas de saúde. Né? O Itamaraty não tem condições de avaliar o momento, em que condições é necessário proceder a essa ou aquela ação em relação ao sistema de saúde, no caso, ao suprimento de oxigênio. Então, tem duas situações específicas. Primeiro, não tenho exatamente a data, mas deve ter sido 14 ou 15 de janeiro. Fui procurado pelo governador do Amazonas, pelo governo do estado do Amazonas, para tentar viabilizar a vinda de um avião com capacidade para transporte de oxigênio dentro do território nacional. Né? Chegou a mim imediatamente, quer dizer, pedi para que informassem a Ministério da Saúde, mas justamente para não perder tempo, já saí logo em atuação para tentar localizar esse onde haveria esse avião. Soubemos que teria o Chile. O Chile e os Estados Unidos teriam aviões com capacidade para transportar grandes quantidades de oxigênio. O que me chegou, no caso do governador do Amazonas, foi de que haveria oxigênio disponível em outros pontos do território nacional e se tratava de simplesmente ter o avião, porque foi-me dito que não havia aviões disponíveis naquele momento no Brasil para o transporte. O Chile não tinha o avião, os Estados Unidos tinha, e em mais ou menos 24 horas o avião americano já estava praticamente com tudo pronto para decolar. Aí eu recebi ligações do Ministro da Defesa e do Ministro da Saúde. O Ministro da Defesa dizendo que sim, havia aviões disponíveis no Brasil, e do Ministro da Saúde no mesmo sentido, de que só interessaria ao Brasil se o avião já viesse carregado de oxigênio. Então, nós imediatamente contactamos, com toda a urgência, o governo do estado do Amazonas, para que nos dessem as especificações, então, do oxigênio, quer dizer, que tipo de cilindro, que tipo de especificações mínimas, das quais nós não dispunhamos e que os Estados Unidos precisavam para proceder a isso.
15 segundos.
Passaram-se 2, 3 dias e não recebemos essas especificações, acabou não sendo, não se
materializando. Então, senhor presidente, o que o ex-chanceler está dizendo é que, ao comunicar o governo do Amazonas quais as especificações necessárias para que este avião pudesse transportar oxigênio para salvar vidas no Amazonas, estas informações não chegaram até a chancelaria brasileira. É isto que Vossa Excelência está dizendo?
Infelizmente não.
Não chegaram?
Infelizmente não chegaram.
Não chegaram essas informações. Ou seja, é mais criminoso ainda. Havia o avião... Havia as tratativas do governo brasileiro, através da chancelaria, e este avião não foi utilizado para salvar vidas por não ter havido informações complementares. E, por outro lado, o Ministério da Saúde, substituindo o papel do governo do estado, também não o fez. E, enquanto isso, lamentavelmente, brasileiros amazonenses morriam por falta de oxigênio.
Bem, posso continuar as respostas?
Por favor.
Obrigado, presidente. Ainda em relação ao oxigênio, não se materializou esse momento, mas alguns dias depois, ou uma semana talvez, não sei exatamente a data, os Estados Unidos fizeram uma doação de concentradores de oxigênio, que não sei se já estão operativos, para minimizar essa situação. Bem, em relação ao oxigênio vindo da Venezuela, assim que chegou a notícia de que havia essa disponibilidade de doação, eu determinei que se fizesse tudo que cabe ao Itamaraty, que são alguns procedimentos burocráticos através da Agência Brasileira de Cooperação, para viabilizar essa, o mais rápido possível, essa doação, sem nenhum percalço político, de nenhuma maneira. Me lembro que coloquei colegas, funcionários de alto nível para monitorar, inclusive durante a noite, se houvesse algum problema na passagem da Receita Federal ali na fronteira, para que pudéssemos comunicar, não, isso é uma doação, sim, que nós estamos aceitando. Então, fizemos plenamente o nosso papel, sem nenhum impedimento de natureza política. O senhor perguntou sobre a... Vossa Excelência perguntou sobre o... Índia, Estados Unidos, China, né? Bom, com a Índia, essa questão das patentes, repito aqui, se me permite, nosso posicionamento não afetou em absolutamente nada o nosso relacionamento com a Índia, em nada, e inclusive não no, especificamente não no caso das patentes. O Brasil não é contra a quebra de patentes, inclusive porque já existe o mecanismo dentro do esquema de propriedade intelectual da OMC que permite a quebra de patentes em caso de emergência sanitária. Então, para efeitos do Brasil, nós já hoje poderíamos quebrar patentes de vacinas e produzi-las no Brasil se tivéssemos essa capacidade. O que essa proposta da Índia acrescentaria seria a possibilidade de que vacinas produzidas a partir de patentes quebradas sejam exportadas, porque hoje, digamos, se a Índia quebrar a patente, ela pode produzir lá apenas para o mercado indiano, não poderia exportar. Essa seria a diferença. Mas nós não nos... só para esclarecer também, o senhor mencionou que a gente votou contra a Índia. Na verdade, a tomada de decisões na OMC não é por votação, é por consenso. Então, o que nós nos posicionamos foi, olha, essa proposta nos parece extrema, não vai provavelmente encontrar consenso, porque havia oposição de outros países, fortes também, e quisemos desde o começo contribuir para uma solução de consenso que facilite a circulação de vacinas. Mas se houvesse um consenso em torno, na minha época certamente, se houvesse um consenso em torno da proposta indiana, o Brasil jamais teria se furtado. Nós queríamos contribuir pragmaticamente para uma solução. Mas isso não teve consequência nenhuma em recebimento de vacinas. Ao contrário, trabalhei com o chanceler indiano para viabilizar a vinda de vacinas da Índia. Em relação aos Estados Unidos, no mês de março, assim que surgiu a indicação por parte do governo americano da possibilidade de alocar vacinas do seu excedente, a nossa embaixada em Washington foi mobilizada, eu pessoalmente cuidei disso também aqui em Brasília, para que imediatamente, pelos canais que os Estados Unidos pediram, que eram canais discretos, eles pediram para que fosse discretamente, para não chamar muita atenção. Acho que eles estavam oferecendo essa possibilidade, assim, preliminarmente para poucos países, por isso que eles não queriam que isso se soubesse largamente, para que nós desenvolvêssemos isso. E trabalhei para que nós dessemos as especificações, nesse caso também, que os Estados Unidos queriam. Falei com o Ministério da Saúde, disse, não, a gente quer as vacinas da AstraZeneca e da Johnson, que são as... fazer parte do portfólio que os Estados Unidos tinham disponível, e comunicamos isso.
Por que não pedimos também da Pfizer, senhor ex-chanceler?
Não sei, foi o que nós recebemos do Ministério da Saúde, foi que a gente deveria pedir da AstraZeneca e da Johnson.
O senhor teria alguma informação sobre por que o laboratório Moderna não se interessa também pelo Brasil, apenas para complementar as perguntas?
Obrigado, não tenho essa informação, senador, não tenho. Muito obrigado. E, bom, em relação à China, nós sim fizemos gestões, no meu caso, do mais alto nível que eu podia, que era com o chanceler chinês, no mês de janeiro, para ajudar a destravar os procedimentos, que tudo indica eram procedimentos puramente burocráticos, para as primeiras remessas do IFA proveniente da China. E tenho certeza de que essa ação diplomática de muito alto nível, ou seja, entre chanceleres, ajudou nesse processo.
Presidente, apenas para concluir, dizer que o meu entendimento, senhor presidente, é que o requerimento aprovado por esta comissão deixou claro que há, lamentavelmente, um equívoco na política.
2:28, você acompanha o Jornal Jovem Pan com a cobertura completa da CPI da Covid, hoje ouvindo o ex-chanceler Ernesto Araújo. Nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouquinho seguimos acompanhando a CPI e muitos comentários, análises para você. Acompanhe o Jornal Jovem Pan também em vídeo.
Até. Presidente, em primeiro lugar...
Estamos de volta da rede Jovem Pan News, aqui com o Jornal Jovem Pan, acompanhando a CPI da Covid.
E dizer o que é que motiva a nossa presença nessa CPI. São hoje os 436.862 mortos, vítimas de uma condução no combate à pandemia, onde o governo foi o seu principal promotor.
2:32, quem faz a pergunta agora é Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, mas nós vamos conversar a respeito do clima político da CPI, desse avanço aí do questionário em relação ao ex-chanceler Ernesto Araújo. Estamos em contato com Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde.
Boa tarde, Denise, um prazer estar aqui de novo contigo e falar contigo.
Pois é, Ernesto Araújo, desde o começo aí do questionamento feito pela comissão, tem tentado mostrar que tinha um bom relacionamento com a China, contrariando inclusive postagens dele pelas redes sociais e determinadas questões mais polêmicas que envolvem ações relacionadas diretamente à pandemia. Ele coloca a responsabilidade ou no Ministério da Saúde ou que não havia consenso de governo, como na questão da quebra de patentes, não é?
O ex-chanceler, ele sempre foi uma das mais importantes peças ideológicas do governo Bolsonaro. E mesmo tendo saído do ministério, não sendo mais o chanceler, foi chamado a esta comissão parlamentar, a esta CPI, a fim de dar o depoimento. Então, em primeiro lugar, aquilo que ele afirma hoje vai contrário aos fatos, porque, como você bem coloca, e isso está amplamente noticiado e registrado, ele fez inúmeras postagens nas redes sociais atacando a China, utilizando o termo comunavírus, que embora ele tenha dito aí que é uma discussão mais no campo abstrato e intelectual, foi entendido sim pela diplomacia, pelos diplomatas de carreira, como um ataque frontal à China. E no mais, ele está, óbvio, tentando se eximir da responsabilidade, construir uma narrativa e está empurrando, de certa maneira, a responsabilidade também para o ex-ministro, que deve depor essa semana, o Pazuello. Então, no fundo, Denise, a CPI está construindo aí um mosaico das ações do governo para que depois isso fique inteligível a partir do relatório final de Renan Calheiros. Até esse momento, o cenário que se tem é francamente desfavorável ao governo Bolsonaro no equacionamento e enfrentamento dessa pandemia que ainda nos assola.
Agora, o fato de ter aí uma avaliação negativa ao governo Bolsonaro, isso pode ter implicações maiores, mexer mais com a questão da popularidade, porque se duvida que a CPI tenha algum impacto concreto em termos de uma punição ao presidente ou mesmo a integrantes do governo, né? Nós tivemos até aquela discussão quanto a possível pedido de prisão do ex-secretário Weingarten. Pazuello vai com o habeas corpus, com o direito de permanecer calado naquelas questões em que se refere diretamente a ele, para ele não se autoincriminar, né, não correr esse risco, mas pode haver alguma implicação política maior para o governo?
Olha, eu penso que pode haver implicação política, que continuar o desgaste que o governo tem sofrido, e um desgaste pelo fato da CPI trazer os fatos que já são de conhecimento da maioria dos que acompanham o processo político brasileiro, mas agora são depoimentos sob juramento e que farão parte de um relatório final. Então, esse desgaste político existe. Agora, não se descarta também a possibilidade, inclusive, de se caracterizar um crime de responsabilidade do presidente da República, por exemplo. Então, assim, o relatório ainda não foi entregue, né? A CPI está em andamento, nós estamos aí entrando na sua terceira semana, né? Terceira semana de depoimentos. Então, veja só, a questão é que, neste momento, o desgaste político é evidente. Não se sabe se juridicamente haverá a apresentação de um crime de responsabilidade. O papel do relator é apresentar este relatório final e caberá depois, no caso de um crime de responsabilidade, ao presidente da Câmara ou até mesmo, num outro tipo de crime, ao Procurador-Geral da República. Aí a pressão é repassada para os outros dois. Então, Denise, a questão é que é muito complicado a situação nesse momento, porque a CPI, ela particularmente mostra um microcosmos, né? Ela mostra aquilo que tem sido um governo que, neste caso da pandemia, tornou-se negacionista. Então, no fundo, o governo está recebendo esta carga política negativa pelas suas próprias escolhas, pelas suas ações e também pelas suas omissões. Agora, temos que aguardar o desenrolar. Eu acho que o grande depoimento, algo que está sendo aguardado, como você bem lembrou, é de Pazuello, que pode ficar em silêncio, não produzindo prova contra si mesmo, um princípio jurídico básico, mas ele pode, certamente, segundo a definição de Lewandowski, falar sobre outros. Inclusive, ele pode implicar o presidente da República.
Eles têm uma proximidade muito grande, fica difícil imaginar que Pazuello vá agir dessa forma, inclusive porque retornou a funções no Exército, o governo quis cuidar dele, de preservar a posição dele. Agora, o fato de Renan Calheiros ser o relator não acaba enfraquecendo possíveis resultados da CPI, porque mesmo os que eram favoráveis à CPI têm alguns questionamentos pela posição de Renan Calheiros, pelo histórico dele, por investigações, por ele ser pai de um governador, são várias as argumentações contrárias e ele se manifesta de uma forma mais agressiva em todos os depoimentos. Isso pode trazer esse enfraquecimento?
Pode trazer enfraquecimento, sem dúvida nenhuma. O Renan Calheiros é uma figura, uma raposa da política, alguém que sabe lidar com os holofotes e está fazendo um trabalho que é um trabalho de maior agressividade em relação ao governo. Isso sem dúvida nenhuma. Agora também, se a gente for olhar o universo político brasileiro, talvez não se tenham tantas suspeitas quanto as pairem sobre o Renan, mas há uma substancial suspeita em relação a vários senadores, a vários políticos. Então, enfim, o Renan não pode nem ser santificado e tampouco crucificado nesse ambiente de Brasília. A grande questão é que o governo jogou pesado para que Renan não fosse o relator da CPI, e nesta jogada do governo em várias frentes, perdeu em todos até o momento. É claro que o fato do Renan ser uma figura controversa, até mesmo agressiva, gera, como na semana passada, o embate que houve entre ele e o filho do presidente, também senador Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, ele é pai de um governador, o presidente é pai de um governador, de um vereador e é pai de um senador. Então, assim, no fundo, a política do Brasil e as questões familiares estão sempre muito próximas. Isso é todo resquício de uma política que tem a força na tradição, né? Um poder tradicional, patriarcal e patrimonial.
Bom, nós estamos numa etapa da CPI que todos os depoimentos estão concentrados muito na ação do governo federal. Agora haverá implicações também para governadores e prefeitos que também serão alvos de investigações nos trabalhos aí da comissão. Por aí se pode esperar mais desdobramentos dessa situação muito mal resolvida, por exemplo, no caso de Manaus. E nós temos outros governadores em investigação.
Sem dúvida. Inserir os outros entes federativos, os governos estaduais e municipais, foi um esforço do governo, foi uma pauta, uma agenda governista para tentar diluir a responsabilidade ou tentar tirar o governo do foco. Agora, de qualquer maneira, é claro que houve recursos, volumosos recursos federais que foram encaminhados para os estados e municípios. Então, caso seja detectado corrupção, desvio de finalidade, problemas desses recursos, creio que a CPI deverá sim fazer a análise disso, fazer o questionamento de testemunhas, de depoentes, e se caracterizar também poderá produzir um relatório que implique prefeitos e governadores. E, além disso, vale ressaltar que no nível estadual e municipal existem também os seus legislativos, então você tem as assembleias estaduais e você tem a Câmara de Vereadores, que também tem esse papel, como no caso, no cenário federal, está fazendo o Senado. Então, assim, pode implicar e isso pode, inclusive, ganhar forma, dimensão, e aí a oposição a governadores e prefeitos dentro das suas realidades locais pode também levar a outras ações que inclusive sejam caracterizados como crime de responsabilidade, como corrupção, desvio de verba pública.
É, inclusive a comissão pode puxar investigações que já estão em andamento, tanto que alguns senadores querem ouvir os responsáveis da Polícia Federal por essas investigações. Nós já tivemos governadores alvos, inclusive, de processos de impeachment, exatamente por questões relacionadas à saúde, né, por desvio de recursos, superfaturamento e outras suspeitas. Lembrando que o estado do Amazonas foi alvo de investigações antes mesmo daquela crise seríssima que enfrentou, né?
Isso, então assim, havendo conexão, especialmente com essas verbas que são oriundas do governo federal e não tiveram a sua finalidade atendida, que seria o combate à pandemia com desvio, superfaturamento, negligência, sem dúvida nenhuma que esses senadores poderão puxar as investigações, poderão pedir testemunhos, inclusive de agentes da Polícia Federal, a fim de se esclarecer. A grande questão é que, nesse primeiro momento, como você bem coloca, o fato central e notório é tentar trazer aí a responsabilidade e as ações diretas do governo e dos seus ministros. Mas é certo que, especialmente, os senadores governistas buscarão também a responsabilização de outros atores políticos, não apenas do governo federal. Então, tendo ato concreto ali, tendo uma conexão direta de desvio dessas verbas, sem dúvida nenhuma que a responsabilidade pode ser apresentada e cada um terá que arcar de acordo com a lei, com seus atos.
Agora, Rodrigo Prano, para fecharmos essa questão de ambiente político, se pode ter alguma repercussão no contexto eleitoral de 2022, nós temos visto aí várias pesquisas fazendo projeções para as eleições do ano que vem, mostrando uma disputa polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, ou algumas que apontam uma queda da popularidade do presidente, outras que o colocam numa situação ainda bastante favorável em termos de apoio da população, e ele tem testado esse apoio muito nas ruas, né, com manifestações quase todos os finais de semana, como nós tivemos no último sábado, especialmente em Brasília. Na sua avaliação, no geral, qual que é o contexto mais realista com o qual a gente pode trabalhar?
Bom, a política implica na conquista do poder, mas também na manutenção do poder. A entrada do ex-presidente Lula numa possível disputa no ano que vem, pelo menos pelo que a gente imagina, é bem provável que Lula queira disputar, inclusive ele já se afastou um pouco da cena pública. Então, a conjugação da presença do ex-presidente Lula e também dos resultados da pandemia, com ou não o relatório ainda produzido pela CPI, é, de certa maneira, desgastante para o governo. É um momento bastante negativo. O presidente Bolsonaro tem uma base que, desde o começo do seu mandato, deste bolsonarismo mais resiliente, que está na casa de 30%, mas existe uma deterioração desta aprovação do governo. Então, assim, as pesquisas têm indicado que o presidente tem perdido o apoio. E se antes era improvável o presidente perder para alguém, então todas as projeções de 6 meses a 1 ano colocavam Bolsonaro no segundo turno vencendo em qualquer cenário. E hoje isso já não acontece. Ele perde para o presidente Lula num eventual segundo turno e ele também já perderia ou chegaria muito próximo empate técnico com outros candidatos que não têm essa força e essa musculatura eleitoral do Lula. De qualquer maneira, o presidente vai ter que aguardar o resultado da CPI, a reação da economia brasileira, quanto tempo que o Brasil vai levar para reagir economicamente, porque todos nós sabemos que um ambiente econômico ruim é também péssimo para qualquer pretensão eleitoral. O presidente sabe disso, tanto que a tese de não fechar comércio, de não ter afastamento social, de não parar a economia, desde o início está nesta questão ligada aí à deterioração do ambiente econômico, né, do poder de compra, da inflação. Então, tudo isso, Denise, nesse momento e pelos próximos meses, me parecem ser desfavoráveis ao presidente. Mas 2022, outubro de 2022, está distante e é claro que pode haver uma reação do governo, ele pode reconfigurar as suas formas de fazer política e conseguir recuperar a imagem e até mesmo intenção de voto. Caberá aguardar para ver o resultado da CPI e como a pandemia se desenrola ainda nesses meses vindouros.
É, ainda há tempo para acelerar a vacinação e garantir resultados melhores da economia. Como você disse, as eleições de 2022 ainda estão longe. Então ainda há tempo de mostrar serviço nesse sentido, tanto do controle da pandemia, se der certo a aquisição de vacinas e aceleração no segundo semestre e alguma recuperação da economia. É isso, ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, um abraço a você, a toda a equipe e os ouvintes.
É, e voltamos agora acompanhando a CPI da Covid. Ainda fala o senador Rogério Carvalho do Sergipe, lá do PT.
Que nos salvou. Está aqui, ó, o presidente diz, depois da Venezuela ter atendido. Durante a crise da falta de oxigênio em Manaus, a Venezuela enviou um suprimento de oxigênio para a cidade. O governo brasileiro não só não agradeceu a ajuda do vizinho, como utilizou de sua live para dizer que a Venezuela não tem mais cachorro, porque o pessoal comeu tudo. É triste falar isso aí, mas não tem mais cachorro, nem tem gato também. O presidente ainda disse que não foi a Venezuela que mandou, e sim a White Martins. E isso não é verdade. Foi uma iniciativa do governo solidário da Venezuela que fez um gesto de solidariedade ao povo do Brasil, que morria asfixiado. Morria asfixiado. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que nós estamos diante de uma situação que permite a gente apontar o crime permanente contra a saúde pública. E a manutenção e o crime permanente contra a saúde pública foi a declaração do presidente dessas últimas duas semanas. Uma, que ele disse que ia reeditar o decreto para suspender lockdown de qualquer tipo, e a outra, que ele disse que quem faz isolamento é idiota. Isso é crime continuado contra a saúde pública. E diante da quantidade de mortes que nós estamos vendo, nós podemos falar em extermínio, porque submeter a população a orientação, a desorientação, como tem aqui, FUNAG. A FUNAG tem várias mensagens, mais de 500 mil mensagens distribuídas, fazendo desinformação, a nocividade do uso de máscaras, crítica às medidas de isolamento. Isolamento social e uso de máscara são regras que não possuem evidência científica, prega a desobediência civil e a insurgência. Abordagem estética correta é, obviamente, garantir o tratamento precoce, aí volta a cloroquina. Paulo Enéas, não há base científica para uso de máscaras. E aí vai. Senador. Vou concluir. Paulo Enéas, desprezar orientações da... afirma que é preciso desprezar orientações da OMS, que o Brasil deve deslegitimar as orientações. Presta atenção, senhor relator, deve deslegitimar. O palestrante Fernando Melo afirma que as máscaras não são efetivas e que havia indício apenas no início da pandemia. E assim vai. Christian Derosa afirma que as indústrias farmacêuticas combateram a hidroxicloroquina para vender vacinas. E a Conitec, essa semana, disse que a hidroxicloroquina não tem eficácia no tratamento da doença, coisa que todos os periódicos de renome internacional já tinham afirmado.
Concluindo,
e aqui, por final, só para concluir, durante palestra, presidente da FUNAD recomenda sites de estudos nacionais. Olha aqui. Tudo fake news, ó. Todos os sites de fake news. Então, senhor presidente, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer ao chanceler. Porque todas as perguntas que nós fizermos, ele vai tentar encontrar uma resposta que não corresponde aos fatos. E os fatos falam mais do que as respostas que Vossa Senhoria possa dar. Porque Vossa Senhoria, até agora, com algumas exceções, Vossa Excelência não falou a verdade sobre os fatos. Vossa Excelência omitiu ou desviou do assunto quando foi perguntado objetivamente. Muito obrigado, senhor presidente. Carvalho.
Presidente, eu queria pedir que Vossa Excelência se dignasse a requisitar as fitas da reunião ministerial, tá, que, das quais o chanceler participou enquanto ministro das Relações Exteriores, para que nós possamos tê-la aqui no acervo da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Determina a secretaria as providências requeridas pelo...
Senhor presidente, apenas pelo todos relator. Os requerimentos devem ser deliberados. O pedido do relator é apropriado, mas tem que pautar e deliberar.
Então determino que seja pautado, colocado a termo o requerimento do relator Renan Calheiros e pautado para a reunião de quinta-feira. A presidência tem tido a tolerância devida para que os colegas concluam o raciocínio, mas queria pedir a compreensão de todos os colegas para, dentro do máximo possível, cumprir o tempo estabelecido por essa presidência de 15 minutos. Pelo sistema remoto, o próximo inscrito é o senador Ângelo Coronel. Senador Coronel, e aí só... É um no sistema remoto, então, o senador Ângelo Coronel, depois o senador Alessandro Vieira e depois no sistema remoto a senadora Mara Gabrilli. Senador Ângelo Coronel, Vossa Excelência tem a palavra, o depoimento está à sua disposição por 15 minutos, com a tolerância dessa presidência.
Boa tarde a todos, boa tarde ao depoente da presidência. Eu vou ser rápido aqui, presidente, com quatro perguntas diretas aqui ao ministro, ex-ministro Ernesto Araújo. Ministro, em junho do ano passado, 132 países aderiram a um compromisso mundial de combate às fake news e desinformação na pandemia, patrocinado pela ONU. O Brasil, juntamente com a China, Coreia do Norte, Cuba e outros, ficaram de fora. Mas aliados ao governo brasileiro, como Estados Unidos, Israel e Hungria, aderiram. Por que o Brasil se negou a assinar, sendo o único na América do Sul a tomar tal caminho? Vou lhe fazer logo a segunda ou ele responde parcialmente?
Senador Ângelo, eu acho que fica à disposição para o depoente, mas eu acho que é mais produtivo a cada pergunta ter a resposta do depoente. O senhor prefere assim? Então, senhor Ernesto, por favor.
Muito obrigado, senador. Sim, sobre essa iniciativa... alegadamente de combate à fake news, nós optamos por não aderir no entendimento de que poderiam decorrer dali determinadas intenções de cerceamento de liberdade de expressão que são garantidas pela Constituição e pela legislação brasileira. Então, nós não poderíamos aderir e pressupor que algum tipo de instrumento internacional pudesse vir a ser usado para ferir essas liberdades que são garantidas pela nossa Constituição, pelo nosso quadro legal. Isso é mais um exemplo de iniciativas multilaterais nas quais a gente se posiciona, no fundo, defendendo, claro, o princípio da independência nacional, o princípio de que cabe ao Parlamento brasileiro legislar para os brasileiros e não, digamos, simplesmente transpor iniciativas multilaterais.
Senador Coronel? Senador Ângelo Coronel?
O senhor acha que... Ok. Então, ministro, o senhor acha que uma pessoa criar perfil fake para incentivar pessoas a não se vacinarem, o senhor acha que isso é uma coisa correta, já que o senhor não quis, na época, como chanceler, aderir a este acordo? Então, o senhor acha que a criação de um perfil fake, um perfil falso, para depreciar as pessoas, eu acredito até, o senhor deve ter sido até já depreciado ao longo da sua vida, o senhor acha também isso essencial, o direito à liberdade de expressão?
Não, senador, o que eu digo é que qualquer atitude do governo, inclusive do Ministério das Relações Exteriores, que possa, digamos, aderir a algum tipo de atitude de cerceamento da liberdade de expressão, não pode ser tomada ao arrepio da legislação brasileira, ao arrepio da Constituição. Então, se há mecanismos na legislação brasileira que podem ser usados contra aquilo que é denominado fake news, contra perfis falsos, eu, evidentemente, não tenho nada contra que eles sejam utilizados dentro da legislação brasileira. Acho que uma legislação, algum tipo de iniciativa multilateral não pode se substituir à nossa legislação.
O senhor tem conhecimento de outros países que viajaram até Israel para entender como funcionava o spray nasal anti-Covid?
Sim, senador. Eu, quando estava em Israel, nossa delegação estava lá, fomos informados de que tinham acabado de estar ou estavam chegando delegações de vários países para propósitos semelhantes ao nosso, para conhecer medicamentos e outras iniciativas de Israel no combate à Covid. Entre eles, a República Tcheca, Áustria, Dinamarca e Chipre, me lembro desses quatro. Então, todos eles, aliás, países da União Europeia e que, portanto, dentro da União Europeia também têm acesso a outros mecanismos.
14 horas e 57 minutos, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você e seguimos acompanhando também a CPI da Covid.
Simplesmente disse a verdade, eu simplesmente relatei um fato. Então, jamais
retornamos agora com toda a Rede Jovem Pan News, ouvindo aí as respostas de Ernesto Araújo ao senador Ângelo Coronel, que é presidente da CPMI das fake news.
...que levou à exoneração do chanceler Ernesto Araújo por ter desacatado uma senadora briosa, combativa, com uma senadora Cátia Abreu. Realmente é um absurdo ver um diplomata que devia usar a diplomacia para tratar bem as pessoas. Ele realmente usa a diplomacia para atacá-las. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Ângelo Coronel. Senador Alessandro Vieira, na sequência, pelo sistema remoto, a senadora Mara Gabrilli.
Obrigado, senhor presidente, senhor ministro. Boa tarde. Eu gostaria de indagar o senhor com a carreira relativamente curta na diplomacia, como Vossa Excelência chegou ao Ministério das Relações Exteriores.
Obrigado, senador. Eu não vejo relação com o tema da comissão.
O senhor deixa isso a cargo da comissão e ao cargo da presidência. Faz sentido. Eu quero saber o momento que Vossa Excelência aderiu a esse projeto de governo e a esse perfil ideológico. Repito a pergunta. Como Vossa Excelência, com a carreira que tem na diplomacia brasileira, chegou ao cargo de ministro das Relações Exteriores do Brasil?
A pergunta é do senador Alessandro Vieira.
Bem, deferência à Vossa Excelência, eu vou responder, embora continue com esse entendimento de que não diz respeito ao objeto da comissão. Cheguei por designação do presidente da República.
Vossa Excelência não conhecia o presidente da República nem seu projeto antes da designação que recebeu?
Não conhecia o presidente da República até depois da sua vitória na eleição, claro que conhecia seu programa de governo.
O senhor participou de reuniões sobre a Covid, combate à Covid, combate à pandemia no Palácio do Planalto?
Participei em algumas ocasiões de reuniões onde se falou de diferentes aspectos do combate à Covid no Palácio do Planalto, sim.
O senhor pode elencar, mesmo que sucintamente, com quem Vossa Excelência se reuniu?
Senador, em várias ocasiões, basicamente com vários ministros, quase sempre sob coordenação, que eu me lembre, do ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Saúde, geralmente ministro da Ciência e Tecnologia e outras autoridades. Assim,
Vossa Excelência testemunha sobre a participação de pessoas de fora do quadro oficial do governo em reuniões dessa natureza?
Não sou.
Todas as reuniões onde Vossa Excelência esteve presente eram formadas apenas por servidores do quadro, seja comissionado ou concursado, da República.
Bem, pode ser que em alguma reunião houvesse pessoas que eu não conheço, portanto que eu não sei se eram do quadro da República.
O senhor foi demandado em algum momento pelo senhor presidente da República para alguma ação ou omissão específica no combate à pandemia?
Não, nunca foi demandado pelo Presidente da República, exceto numa ocasião, não como uma crítica, mas como um pedido de esclarecimento. Acho que me referi em alguma pergunta anterior, no momento em que se noticiou que haveria atraso de alguns dias na remessa das primeiras vacinas da Índia. O presidente me ligou especificamente sobre isso, perguntando como estava a situação, e eu relatei.
O senhor nunca recebeu nenhum tipo de solicitação para acelerar contatos com fornecedores ou para escolher fornecedores de vacinas ou de insumos por parte do Presidente da República?
Não.
Perfeito. Pelas declarações de Vossa Excelência nessa comissão, pode-se compreender que todas as ações ou omissões do Ministério de Relações Exteriores se deu por orientação técnica do Ministério da Saúde, é isso?
O Ministério das Relações Exteriores sempre atuou a partir de uma coordenação nessa área do Ministério da Saúde.
A escolha pelo percentual de vacinas da COVAX se deu por orientação técnica do Ministério da Saúde?
Sim.
O senhor já respondeu, ainda que brevemente, ao senador Ângelo Coronel, mas eu vou repetir a pergunta para poder aprofundar um pouco mais. Por que que o Brasil recusou o acordo sugerido pela OMS contra fake news e desinformação durante a pandemia? Acordo esse que foi subscrito por 132 nações, inclusive Estados Unidos e Donald Trump, para dar um exemplo.
Sim. Bem, eu acho que não é propriamente um acordo de características mandatórias. O status jurídico do instrumento, o tipo de instrumento, não recordo exatamente se era uma declaração, um acordo. De toda forma, como eu disse também ao senador Ângelo Coronel, nós avaliamos que esse instrumento poderia conter determinadas expectativas de comportamento do governo brasileiro que pudessem não ser compatíveis com a legislação nacional de proteção à liberdade de expressão e outros aspectos da expressão regulados pela nossa legislação.
Era um compromisso para que as nações evitassem, os governos evitassem a disseminação de informação falsa sobre a pandemia, era isso?
Basicamente é o que foi alegado, exato.
E o Brasil se recusou a subscrever esse documento?
O Brasil não quis subscrever esse documento pelas razões que eu apontei.
Essa decisão é exclusiva de Vossa Excelência ou ela tem algum tipo de orientação técnica, seja do Presidente da República ou de outro setor?
Essa decisão foi de mim.
Exclusivamente sua. Vossa Excelência tem diversas manifestações públicas curiosas. Eu vou citar só uma delas que me chama a atenção. Abro aspas. Quando você compra a biopolítica do fique em casa, talvez esteja ajudando o narcotráfico. Declaração que Vossa Excelência deu em 31 de dezembro de 2020, ou seja, já com a pandemia a pleno vapor, e onde o senhor atribui a uma conduta orientada pelo próprio Ministério da Saúde, que é de dentro do possível evitar a circulação, um potencial auxílio ao narcotráfico. O senhor consegue nos explicar essa declaração?
Sim. Eu também, em outros textos, em outras ocasiões, chamei atenção para o risco de uma ideologização, seja da pandemia, seja de outros aspectos da vida internacional de hoje. Nesse caso, eu fazia referência a essa ideologização, ou seja, a criação, digamos, de determinados parâmetros que não respondem à ciência, que podem responder a determinados interesses. Basicamente isso que eu chamei de, nesse caso, de biopolítica. Não são as orientações concretas de isolamento ou de outras coisas com base em critérios científicos. É a apropriação de determinados aspectos da pandemia para objetivos políticos. E a minha tese, que eu expus claramente nesse texto, é de que várias, digamos, correntes de ação e de opinião, mesmo que inconscientemente ou mesmo que sem deliberação, acabam, digamos, convergindo em torno de determinados interesses. Então, apontava que existe uma espécie de um conjunto, um arco de posicionamentos ideológicos que se alimentam uns aos outros e, muitas vezes, infelizmente, se alimentam de aspectos da criminalidade.
Se o senhor me permite só, talvez, tentar resumir para quem nos acompanha, para o próprio relator. o cidadão que adota a conduta do isolamento social, porque pode adotar essa conduta, porque a maioria dos brasileiros não pode, infelizmente, não foi provido de condições para fazê-lo, ainda que a ciência recomende. Esse cidadão que escolhe ou tem condições de optar pelo isolamento social, ele não é apenas um idiota, ele é um colaborador do narcotráfico. Do seu ponto de vista, de toda essa conversa nebulosa de ideologia e, enfim, conspiratória, de que existe alguma ligação entre um cidadão, para não se contaminar e não morrer, ficar em casa e ele colaborar com traficantes. Eu estou tentando conectar isso porque é incompreensível para mim, sinceramente. O senhor pode tentar minimamente sintetizar o que o senhor quis fazer com esse texto? E claro, eu li o texto.
Perfeito. Bem, claro que não é uma opção do cidadão, né? Eu estou falando o pretexto da pandemia para determinadas atitudes de controle social, ou seja, de criar determinadas propensões entre as pessoas para que ajam não de acordo com medidas, como eu disse, cientificamente comprovadas, mas uma determinada atitude ideológica, no caso diante da pandemia. Eu acho que nós podemos observar, e isso aconteceu, acho que comprovadamente em alguns lugares do Brasil, por exemplo, que durante a pandemia houve, acho que, né, em certos casos, aumento de criminalidade, talvez em outros lugares do mundo, não sei, mas o pretexto do uso da pandemia para que se, digamos, cerceasse determinadas atividades de combate ao crime, me parece que isso esteve presente. Então, é um exemplo dessa conexão.
É óbvio que não satisfaz a resposta, mas eu respeito a sua opinião ideológica, senhor ex-ministro.
Agora nós estamos em contato com o Rodrigo Constantino, que vai trazer para a gente a análise dele a respeito do que nós estamos ouvindo aí no depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo. Rodrigo Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, a gente tá vendo aí desde o começo desse depoimento ele sendo muito questionado por algumas postagens dele nas redes sociais, como essa agora em relação aos narcotraficantes, que nitidamente ele não consegue esclarecer o porquê, não é? A gente sempre viu algumas brincadeiras dele, o que era muito questionado, inclusive, se seria esse o papel de um ministro das relações exteriores, né? O tipo de pronunciamento, de manifestação que ele tinha pelas redes sociais. Agora, qual a sua avaliação no geral? Eu percebo ele tentando se esquivar de qualquer comprometimento, jogando muito em cima do Ministério da Saúde, né, Rodrigo?
Sobre a questão da pandemia, que deveria ser o foco dessa CPI e não parece ser, né, ele realmente colocou tudo na conta do Ministério da Saúde, que de fato é o responsável, né, e ele, cuidando da diplomacia, apenas viabilizava ou não decisões tomadas pelo órgão responsável, competente, em relação ao combate à pandemia no país. Então, nisso aí, eu concordo com essa análise. Agora, veja, Denise, o que eu vi desde o início é um show de horrores. Para começo de conversa, eu gostaria muito de ver quebra de sigilo fiscal é de senador que mais parece assessor de imprensa de uma ditadura comunista, como é o caso da China. Na sua fala de abertura, o ex-chanceler Ernesto Araújo fez uma defesa eloquente dos valores ocidentais, democracia, liberdade individual, coisas ausentes na China, que até hoje tem campo de concentração. E parece ali que isso realmente gera muito desconforto em certos ministros. Em particular, a senadora Cátia Abreu parece muito ofendida quando atacam a China. Então, isso, para mim, causa muito espanto. Outra coisa é esse desvio total de objetivo, de foco da CPI, isso desde o início. É uma CPI circense que veio só para atacar o governo Bolsonaro, está todo mundo percebendo isso. E nesse caso do depoente de hoje, não poderia ficar mais evidente. As perguntas quase não têm ligação, salvo uma ou outra exceção ali, com a questão da pandemia. Então, chamam de ala ideológica, tudo isso, e ele até rebateu isso. Quem normalmente fala ala ideológica são aqueles que representam uma ala ideológica dentro da política nacional. Só que aquela ideologia carcomida, do socialismo que já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo.
Ah, agora, Constantino, tem um problema diplomático também, que é colocado em todo mundo, em todas as relações, no que se refere à China, que a China é detentora aí do fornecimento de insumos para vacinas, não é? Então, eu acho que é muito cobrado nesse sentido. Inclusive, hoje, o Brasil está na dependência da China para retomar a produção de duas vacinas aqui no Brasil. É, nós temos um atraso aí no cronograma que foi colocado pelo Ministério da Saúde em relação a isso. Então, mesmo que haja todas essas ressalvas em relação à China, à posição política, a diplomacia não recomendaria que se evitasse atritos, principalmente num momento tão crítico assim do país?
Pode até ser, Denise, mas vamos atentar para o que está sendo dito nessa premissa, que um país faz chantagem com vacinas, ou seja, com vidas humanas, segundo a lógica desses mesmos senadores, né? E nós não podemos nem criticar, nós vamos pagar o resgate e assumir que somos reféns. Isso não é um relacionamento saudável de via dupla, até porque o Brasil exporta alimentos para os chineses. Outra coisa muito importante para atentar é que vários países livres ocidentais estão endurecendo com a China e cobrando investigação sobre a origem da pandemia, que veio de lá. E alguns acham, inclusive, que de laboratório. Então, a Austrália, que tem um primeiro-ministro liberal, vem fazendo exatamente isso. E a China ameaçou suspender conversas econômicas e tudo mais. Quero lembrar também ao nosso ouvinte, Denise, que o Brasil está batendo recorde esse ano agora de exportação para a China. Então, nós precisamos ter um pouco de cuidado também para não confundir que o interesse de mão dupla que o Brasil tem com a China deve nos levar a uma condição de subserviência, de vassalos de uma ditadura, né? Isso aí me causa realmente muito espanto, para não dizer outra coisa, né? Muita preocupação quando eu vejo jornalistas esquecendo que na China, por exemplo, não existe jornalismo e, de repente, bancando aí a assessoria de imprensa de um regime desses opressor. Então, veja, algum grau de pragmatismo, de diplomacia, sim, é óbvio que é necessário, mas é preciso não confundir críticas ao governo chinês com críticas à China ou ao povo chinês. Quem quer misturar e confundir as duas coisas, povo e governo, é justamente quem está a serviço da ditadura que oprime o próprio povo.
Então, mas exatamente por essa força que o Brasil tem como fornecedor de produtos básicos para a China, é que no campo diplomático se poderia impor muito mais força na negociação com a China agora para a obtenção dos insumos para as vacinas. É isso que se coloca desde o começo. Não é uma questão de você se submeter à China, mas o Brasil tem uma força imensa em relação a isso, fornecimento de produtos básicos. Vale lembrar que no começo da pandemia nós tivemos, inclusive, uma disparada do preço da carne, exatamente porque a China estava comprando demais e para o produtor aqui no Brasil era mais vantajoso exportar para a China, até porque era em dólares, não é? Então o Brasil tinha essa força e, em vez disso, parece que ficou centrado naquela questão das críticas, em vez de sentar na mesa impondo essas condições que nós temos, que são mais favoráveis, né?
Isso é uma crítica legítima, né? E talvez a postura da diplomacia possa ser diferente, ou poderia ter sido diferente, e isso ia gerar mais ou não benefícios, eu não sei. O que eu sei é que eu quero ser cidadão de um país em que o seu governo possui clareza moral para não confundir interesses comerciais com, primeiro, subserviência política, ideológica, e, segundo, uma postura de omissão em relação a denúncias de uma conduta que fere totalmente os direitos humanos estabelecidos, inclusive, na ONU. Né? Então, que bom que nós tínhamos um chanceler que defendia para a plateia internacional, na ONU, né, com uma certa clareza moral, esses valores, que são os valores enraizados na civilização ocidental e que, não por acaso, Denise, tornaram a civilização ocidental a mais avançada que temos. É muito importante ter clareza para concluir isso, porque vivemos numa época de multiculturalismo e relativismo moral, em que é quase proibido dizer que uma civilização é mais avançada que a outra. Só que não há dúvidas de que uma civilização que garante, protege direitos de minorias, como faz a civilização ocidental, é melhor, por exemplo, do que o mundo islâmico, que apedreja a mulher adúltera ou que joga do telhado homossexuais. Então, é preciso ter algum grau de clareza aqui e de coragem para defender o que é certo, mesmo com os riscos que isso envolve.
Agora, Constantino, colocando essa questão política toda que envolve a CPI, você vê a possibilidade de algum desgaste efetivo à imagem do presidente Bolsonaro? Porque nessa primeira etapa, antes de chegar aos governadores e prefeitos, que vai chegar certamente, você vê esse risco?
Ah, Denise, sem dúvida, né? É óbvio que os senadores procuraram muito isso, né? Inclusive, o relator, que é o Renan Calheiros, e parece que a mídia esqueceu quem é, né? Trata com muita seriedade. Ele está em busca disso. Quando o depoente começa a responder algo que ele não gosta, ele interrompe, ele corta, né? Ele tem sido, inclusive, também grosseiro com outros senadores, como é o caso do senador Girão, independente, que está querendo lembrar do escopo mais abrangente da CPI, né? Então, é óbvio que ele está em busca disso e, com a ajuda de alguns assessores de imprensa na mídia nacional, ele conseguiu uma outra manchete. Pode exercer algum tipo de desgaste, sim. Mas eu acho que é muito, muito aquém do que a oposição esperava com essa CPI. E ainda nem chegamos no caso do Covidão. Eu quero saber quando alguém como Carlos Gabas, do Consórcio do Nordeste, vai lá depor. Parece que quando mencionam esse nome, o presidente Omar Aziz e o próprio relator Renan Calheiros ficam bastante nervosos.
Tem uma parte da comissão que não vai deixar de escapar essa outra área também, essa outra etapa que nós vamos ter. O início é focado mesmo no governo e pela posição hoje de Ernesto Araújo. Tudo bem que Pazuello, ele vai ter habeas corpus para não se incriminar nas respostas, mas eu acho que Ernesto Araújo colocou muitas coisas sob a responsabilidade dele, que é quem estava à frente do Ministério no pior momento aí da pandemia, crise que nós tivemos no Amazonas, e outros integrantes do Ministério também serão convocados.
Sim, eu acho que o Pazuello não deveria optar pelo silêncio. É óbvio que ele não vai como testemunha, ele vai nem mesmo como investigado ou acusado, ele vai como condenado previamente por um pré-julgamento do relator e da ala majoritária, né, da maioria, que é oposição ao governo, e isso não é saudável para a democracia, para uma CPI, para a imagem do Congresso. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso de antemão, eu acho que ele deveria responder as perguntas com o máximo possível de transparência.
Ele pode responder, né? Ele pode não responder aquelas em que ele julgue que há algum risco para ele, né, de se autoincriminar, mas com relação a terceiros, ele pode inclusive devolver a responsabilidade em alguns casos para Ernesto Araújo.
Pode ser feito isso, né? Na verdade, Denise, o que está ficando claro para muita gente nessa CPI é que é pela primeira vez na história, como já disse até o nosso colega Zé Maria Trindade, pela primeira vez na história nós temos uma CPI que não fala até agora de corrupção. Então são discussões ali de o governo poderia ter agido melhor ou não, poderia ter feito algo um pouco antes ou não, sendo que com o benefício do retrospecto é sempre mais fácil, né? No calor do momento tem inúmeras variáveis que dificultam tomadas de decisão dessa natureza. Para colaborar com a narrativa de negacionismo, essa coisa toda de anticiência, isso eu acho que eles vão ter que se esforçar mais. Está claro que o governo fez muita coisa, né? Está claro que podia ter feito mais? Para julgamento de alguns, sim. Mas, de novo, isso são discussões administrativas e quem acha que o governo poderia ter sido mais competente ao lidar com essa pandemia vai sempre ter as urnas para expressar a sua insatisfação, a sua decepção. Mas da forma que estão fazendo, com essa narrativa que estão tentando enfiar a goela abaixo, né, de um governo que virou as costas para a ciência, isso eu acho que não tá pegando muito, não.
O problema é que o presidente continua mantendo determinadas posições dele, né? Defesa da cloroquina, não uso de máscara, aglomeração, que são coisas que estão sendo discutidas na CPI. Ele tem feito questão aí de reafirmar essa posição, inclusive chamando de idiotas aqueles que se isolaram, né? Então, acho que acaba reforçando essa discussão que está colocada na CPI quanto à responsabilidade, até como exemplo. E agora tem uma ação mais específica, talvez para tentar obrigar o presidente a usar máscara em público.
Eu acho isso temerário do ponto de vista das liberdades, Denise. É claro que qualquer pandemia entra em dilema aí uma discussão sobre saúde coletiva e direitos individuais. Isso, aliás, é a essência da tensão no Ocidente. Em outras civilizações não tem nenhum apreço pelas liberdades individuais. Agora eu quero contar uma rápida história que aconteceu hoje. Numa entrevista recente, o Dr. Fauci, que é o manda-chuva da pandemia aqui, uma espécie de Mandetta americano, confessou que manteve o uso de máscara mesmo após a vacinação apenas como um teatro político. Ele confessou que não era mais necessário, mas que era importante como simbolismo. Ora, isso, me desculpa, é uma decisão política, não científica.
É, mas é que agora nós ainda estamos aqui no auge da pandemia, inclusive com alguns dados aí, estados que estão piorando, né, Constantino? Eu particularmente me incomoda muito ficar do lado de alguém sem máscara. Isso daí eu confesso, o pessoal que convive comigo sabe que é complicado. Mas é isso, é cuidado pessoal mesmo, vamos ver qual vai ser o desdobramento em relação a isso. Eu acho que a CPI pode deixar alguns caminhos aí seguindo a ciência, inclusive com confrontação de ideias diferentes que nós tivemos, inclusive na área médica, em relação a tratamentos, em relação a uma série de procedimentos, mas eu acho que o mais importante que poderia sair da CPI é exatamente isso, é como lidar com essa situação a partir de agora, né?
E, sim, mas assim, a resposta que eu mais gostei do Ernesto Araújo, para ser sincero, foi quando ele foi perguntado sobre imunidade de rebanho, quando ele ouviu falar dessa tese. E ele disse que veio do Osmar Terra, deputado e ex-ministro, né? E aí ele respondeu o seguinte: eu não tenho conhecimento técnico, né, científico, para julgar. E essa postura de não especialista, já que há dilemas e confrontos e embates entre especialistas, essa postura deveria ser a regra nessa pandemia, ou seja, maior humildade. Infelizmente, a gente vê muita gente, inclusive jornalistas, né, como se dominassem totalmente a ciência, escolhendo apelos à autoridade de forma seletiva. Quem fala em nome da ciência, citam, por exemplo, a OMS. O Ernesto Araújo fez uma listagem ali de equívocos graves da OMS desde o início da pandemia. Então, não é exatamente o bastião da ciência. Ela é comandada por um ex-revolucionário marxista da Etiópia. E muitos acusam a proximidade da OMS com a China. Então, veja, eu acho que é importante todo mundo ter um pouco mais de humildade, sim, nessa pandemia.
Exatamente, é isso, Constantino. Muito obrigada pela sua participação. Até logo mais aqui na programação da Jovem Pan.
Um abraço a todos, Denise.
15 horas e 24 minutos, agora fala a senadora Mara Gabrilli e voltamos a acompanhar a CPI da Covid.
Eu sinto uma gratidão gigantesca à China, não apenas porque sou do estado de São Paulo, onde fica o Instituto Butantan, mas eu tenho gratidão em nome de todo o Brasil, pela celeridade que produziram o IFA e as vacinas. Olha, no próximo mês, no dia 21 de junho, celebraremos mais um ano de parceria estratégica global entre o Brasil e a China, o que mostra o alto nível das nossas relações bilaterais. E olha, no final de 2019, após 45 anos de relações diplomáticas, em visita do presidente Bolsonaro ao presidente Xi Jinping, o presidente enalteceu a parceria com o Brasil, valorizando a nossa economia como a representativa dos países emergentes no Ocidente, a maior dela, a mais representativa delas. E falou também que o relacionamento com o Brasil era um exemplo de união, cooperação, progresso, um progresso comum entre duas das principais nações em desenvolvimento. O senhor, logo no início da pandemia, ao invés de se solidarizar com a população chinesa, o senhor rasgou a diplomacia mais básica e atacou a China, fazendo até piada com a propagação do que chamou de comunavírus. Agora, semana passada, o presidente Bolsonaro seguiu seu péssimo exemplo e colocou suspeitas de uma guerra biológica promovida pelo governo chinês. Senhor Ernesto, eu tenho um profundo respeito pela cultura milenar chinesa. Desde 2009, a China é o nosso principal parceiro comercial do Brasil, sobretudo no agronegócio. Mas, para além dessa parceria comercial, nossos países são parceiros culturais e humanitários. O SUS, por exemplo, adotou quase 30 práticas da medicina tradicional chinesa, como acupuntura, fitoterapia chinesa, auriculoterapia, ventosa terapia, Tai Chi Chuan. No SUS, as práticas da medicina tradicional chinesa, elas somaram mais de 150 mil sessões anuais. Por isso, senhor Araújo, eu pergunto o que passava pela cabeça do senhor ao chamar a doença de comunavírus, ao defender pessoalmente o embaixador chinês no Brasil para defender o filho do presidente. E por que que o senhor apoiou o boicote do presidente Bolsonaro à Coronavac, só para criar dificuldades para o governo do Estado de São Paulo, o Estado que eu represento? Pergunto-lhe muito respeitosamente, porque eu não acredito que seja possível que todos esses episódios tenham sido mera coincidência. Tratou-se de uma clara estratégia da sua gestão e, graças a elas, a sua gestão, tivemos sérios problemas de retaliação diplomática da China para que o nosso Instituto Butantan acessasse os insumos, atrasando a produção de novas vacinas para serem distribuídas aqui e para serem usadas por todo o Brasil. Eu quero saber o que o senhor almejava com isso. Qual que era a sua estratégia exatamente, senhor Araújo? Eu queria saber, da sua gestão, faltou o essencial no tratamento com a China, que é a diplomacia, a empatia, o diálogo. Por isso, senhor Ernesto, a gente precisa saber, sabe o quê? Congratular a China, agradecer a China, congratular a China pela sabedoria milenar do seu povo, em especial no campo da saúde, respeitá-los, ter gratidão por eles, senhor ex-ministro. E já que o senhor não é mais chanceler, é bom a gente falar com o presidente Bolsonaro. É o senhor que tem que congratular a China, presidente. Isso é imperativo. Agradecê-los pelo apoio ao combate à pandemia. E isso é uma obrigação, senhor presidente. Esse deve ser o lema da nossa relação. A promoção da humanidade, do respeito pelos nossos povos e a expressão da nossa verdadeira gratidão ao povo chinês pela sua história e pela sua cooperação. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senadora Mara. Senhor Ernesto.
Muito obrigado, senadora. Senadora Mara Gabrilli, a sua pergunta, ela infelizmente parte de uma leitura completamente incorreta de pelo menos três situações que eu anotei aqui. Primeiro, que eu teria chamado a doença, a Covid, o coronavírus, de comunavírus. A leitura do meu artigo, a qual a senhora se refere, deixa claro que essa é uma designação que eu usei para falar do vírus ideológico que, segundo um autor marxista, se implanta na esteira do coronavírus e levaria à instalação de um comunismo global. Então, seria esse vírus ideológico que eu chamei de comunavírus pela assonância com o coronavírus, mas justamente porque a tese desse autor que eu comentei é de que existe o coronavírus, uma pandemia, e com base nela, a partir da atmosfera que ela gera, uma oportunidade para uma instalação ideológica do comunismo, segundo ele. Né? O texto não tem absolutamente nenhuma ofensa à China, e a leitura do texto deixa isso absolutamente claro. Também jamais ofendi o embaixador chinês. O que aconteceu em duas ocasiões. A primeira foi uma ofensa do embaixador chinês ao presidente da República, através de um retweet. E eu o que fiz, através de uma nota do Itamaraty, foi o que qualquer diplomacia faria, que é dizer que isso é inaceitável, está fora da prática diplomática, está fora da Convenção de Viena. E numa segunda ocasião, onde... Também a partir de trocas de tweets, a Embaixada da China fez uma nota, então, de certa forma, ameaçador a pessoas brasileiras, dizendo que pessoas que falassem mal da China se arrependeriam no Brasil, o que, evidentemente, também, novamente, contraria a prática diplomática. Em nenhum desses casos houve qualquer ofensa ao embaixador da China, e em ambos os casos eu deixei claro, e as notas do Itamaraty deixaram claríssimo, que o nosso objetivo nessa repreensão ao comportamento desse embaixador era com o objetivo de manter as ótimas relações entre o Brasil e a China. E, por fim, em relação a boicotes, que a senhora alega, do presidente Coronavac, enfim, qualquer que seja a atitude do presidente da República em relação a Coronavac, eu jamais participei de qualquer decisão de boicotar essa ou aquela vacina. Obrigado.
Senadora Mara?
Tudo bem, senador Randolfo, presidente. Muito obrigada. Eu sabia que não teria resposta mesmo.
15 horas e 32 minutos, nós vamos agora a um rápido intervalo. Quem está falando na CPI da Covid é a senadora Mara Gabrilli, cobrando do ex-chanceler Ernesto Araújo uma posição dele em relação à China. Ela que defende que o Brasil agradeça à China pelo fornecimento de insumos para as vacinas. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação e vamos continuar acompanhando
a região.
Estamos de volta agora com toda a rede Jovem Pan News acompanhando a CPI da Covid. Quem está fazendo a pergunta, o ex-chanceler Ernesto Araújo, é o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado.
A ciência de oferta frente à demanda global, gostaria de registrar que nesta terça-feira alcançamos a marca de 90.664.475 doses de vacinas distribuídas aos estados brasileiros e um total de 53.648.292 doses aplicadas. Com esse resultado, o Brasil se mantém em quarto lugar no ranking mundial em termos absolutos, tendo vacinado com pelo menos uma dose 36.377.591 pessoas. E com a segunda dose, já ultrapassamos a 17 milhões de brasileiros. Ainda é importante pontuar, senhor presidente, o recente anúncio do Banco de Investimento BTG, que elevou sua projeção de crescimento do PIB brasileiro este ano de 3,5% para 4,3%. Ao revisar a estimativa, o BTG se alinha às previsões de outros grandes bancos, como o Barclays, que elevou sua projeção de 3,2% para 4,3%, do Credit Suisse de 3,6% para 4%, do Goldman Sachs de 4,1% para 4,5%, do Morgan, de 2,9% para 4,1% e do UBS, de 3% para 4,5%. Digo isso, senhor presidente, porque no início do ano se falava que a economia brasileira não ia crescer nem 3%. E hoje as estimativas já elevam o crescimento do nosso PIB para além de 4%. E todos nós sabemos o que isso significa. Significa emprego, significa renda, significa oportunidade de trabalho, de construção da felicidade individual de cada brasileiro. Esses dados, em conjunto, mostram que a política de vacinação em massa e, consequentemente, uma maior retomada das atividades econômicas vão, aos poucos, pavimentando o caminho para a consolidação do crescimento da economia brasileira, ampliando os instrumentos que dispomos para o enfrentamento dessa grave crise sanitária em todas as suas faces. Feitas essas considerações, eu formulo alguns questionamentos ao ex-ministro Ernesto Araújo. Primeiro, Vossa Senhoria mencionou a importância de preservar as relações comerciais do Brasil, por exemplo, com a China e os países árabes, tendo afirmado que essas relações não foram prejudicadas em face de sua atuação à frente do Ministério das Relações Exteriores. Gostaria que Vossa Excelência apresentasse exemplos com números concretos do que foi feito durante o período que teve à frente do Itamaraty para incrementar essas relações, especialmente
15 horas e 40 minutos. O nosso contato agora é com Marcelo Suano, que é analista do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais e doutor em Ciência Política pela USP. Marcelo Suano, boa tarde.
Boa tarde. Eu espero contribuir com minhas reflexões e contribuir com o entendimento do que está ocorrendo hoje no país. Cumprimento a todos na Jovem Pan e cumprimento a todos os espectadores.
Bom, Marcelo, eu queria sua avaliação em relação ao andamento da CPI até agora. Ernesto Araújo, a gente vê duas posições extremas aí entre os senadores. De um lado, os que criticam a postura do governo nos vários aspectos, desde compra de vacina, posicionamento em relação às relações internacionais, posicionamento do Ministério da Saúde, do presidente. De outro lado, os que são favoráveis, que defendem o governo. Nós estávamos vendo agora o senador Fernando Bezerra até exaltando os resultados obtidos pela economia brasileira em função das relações internacionais. Qual o balanço que se faz desses extremos que temos, na verdade, na CPI?
Bom, inicialmente, nesse primeiro momento, está muito evidente que essa CPI, é óbvio que uma CPI ela tem o poder investigativo, ela, é essa a função dela, e por isso ela também tem uma atribuição ou tem um motivo político pelo qual ela é instaurada. Mas está muito claro que as razões que estão levando a isso não estão voltadas para entender o que aconteceu, seja na administração da questão da Covid no Brasil neste momento, muito menos para tentar realmente entender todos os desvios e todos os problemas concretos que aconteceram. Se a CPI ela tinha como objeto investigar o rastro do dinheiro que porventura tenha sido entregue pelo governo federal para as administrações estaduais e municipais, até o presente, que eles estão apenas tentando ofender ou atacar ou então identificar falhas pessoais, seja do presidente da República, seja falhas estruturais do governo, para tentar dar uma culpa exclusiva para um lado de um processo que está confuso como um todo. Ou seja, neste primeiro momento, tem ficado claro. A CPI está voltada para tentar puxar o tapete do presidente da República. Basicamente é isso. Não estou dizendo que ele é santo, nem que ele é demônio. Estou dizendo apenas que uma CPI que deveria estar investigando as questões que envolvem essa pandemia deveria estar preocupada com outros aspectos, além de estar tentando apenas cutucar ou agulhar ou então atingir diretamente o governo federal. Há outros governos que poderiam ser investigados, não cabe a CPI, mas pelo rastro do dinheiro é possível identificar onde houve falhas e desvios. Isso está no objeto da CPI. E isso deveria estar sendo investigado neste momento.
Agora, esse seria o objeto ampliado da CPI, não aquela primeira determinação de instalação da CPI, que veio por decisão do Supremo, que tinha como objetivo avaliar a situação do governo. Depois nós tivemos a iniciativa do senador Girão, que quis ampliar para investigar também a atuação de prefeituras e dos governos estaduais, que vão entrar também num segundo momento. Agora, tem toda uma investigação também em relação à forma como o governo atuou na aquisição das vacinas. Na semana passada, nós ouvimos na CPI o representante da Pfizer, que foi um ponto muito discutido desde o ano passado, né, de o Brasil ter se omitido ou não nas negociações iniciais. Então, nesse sentido, não se pode ter uma apuração também de responsabilidades, primeiro do governo federal, depois dos estados e municípios?
Olha, se você for atribuir ou investigar as responsabilidades do governo federal, que ele tem responsabilidade sim, mas as falhas não podem ser atribuídas exclusivamente ao governo federal. Veja, a maneira como ela está sendo conduzida, ela está sendo conduzida para identificar apenas um culpado, e não há apenas um culpado. Este é o primeiro momento. Quando o fato de expandir a CPI para investigar os governos estaduais e municipais, eu creio que essas atribuições não cabem ao Congresso Nacional, caberiam aos legislativos estaduais e municipais. No entanto, o pulo do gato está em você fazer uma investigação do rastro do dinheiro. Isto seria o elemento mais importante. Quando você pega e começa a observar quais foram os comportamentos do governo, seja pelo ministro das Relações Exteriores, seja pelo ministro da Saúde ou pelos ministros da Saúde, o que você está fazendo? Você está querendo dizer que os fracassos nas políticas adotadas devem ter como culpado exclusivamente a maneira como foi feita a negociação ou como foi elaborada uma estratégia. É perceptível que houve algumas falhas. Por exemplo, a política ela não vive apenas da luta pelo poder ou do esclarecimento sobre determinado projeto. Ela vive também de símbolos. Algumas manifestações, declarações, palavras não precisavam ter sido ditas, seja por quem quer que tenha falado. elas não deveriam ter sido ditas. Mas você não pode atribuir, por exemplo, como está sendo feito, a culpa para um determinado atraso ou para não concluir uma negociação a uma manifestação específica do presidente, dos seus aliados ou de quem quer que seja. Há alguns deslizes que aí você pode identificar, são claros. Ah, sim, ocorreram, mas dizer que esses deslizes são criminosos porque são intencionais ou porque são criminosos porque são voltados a uma espécie de corrupção, aí é uma distância muito grande. Por qual razão eu estou dizendo isso? Porque se eles estão investigando agora a falha na negociação, eram negociações em momentos que ainda havia muita nebulosidade sobre todas as formas de combater a Covid. Até hoje, por exemplo, existem afirmações categóricas de que a prevenção não tem eficácia, porque não tem uma comprovação científica. No entanto, a definitiva comprovação científica das vacinas está sendo identificada no momento da vacinação. Ou seja, é um processo que está em caminho. O que não poderia acontecer é excluir um segmento, deixando apenas o outro, porque isso está sendo feito por opção política. E, por incrível que possa parecer, o mais frágil nesse processo está sendo o governo federal, sem fazer defesas do governo federal ou de qualquer liderança ou de qualquer político no governo federal. Apenas você, o mais frágil que está sendo observado tem sido o governo federal. Aí, dizer que as falhas foram na negociação, é muito difícil você fazer negociação com tanta nebulosidade acerca da eficácia, acerca da probabilidade de que a vacina teria condições de ser operacionalizada ou executada ou administrada adequadamente no país, no momento em que você não tem uma condição de fazer uma coordenação nacional, não porque o presidente é incompetente, apenas porque não existe nem pontos de convergência e espaço para uma negociação ampla e transparente com todas as lideranças políticas, estaduais, em especial, federais e algumas municipais, que são muito expressivas. Quando você não tem isso, você não pode atribuir o erro, a falha ou o atraso única e exclusivamente a um líder, mesmo porque, pelo que ficou, se não claro, mas houve uma linha diretiva, foi retirado do presidente certas possibilidades de tomadas de decisão. O que lhe foi atribuído é o dever de fazer um planejamento, ponto, e deslocar recursos. As demais ações deveriam ser tomadas pelos demais governos e não pelo governo federal. Então, atribuir exclusivamente a falha ao governo federal por supostas más negociações ou por falhas de palavras malditas ou formas de que foram, como foram traçadas essas negociações, é algo que precisa de mais transparência para indicar se houve ou não essa incompetência que está sendo dita. E mesmo se houve incompetência, se essa incompetência ela se deu por razão política ou ela se deu pelas condições e o contexto em que estava inserido. Porque assim você não poderia dizer, por exemplo, que um presidente preferiu ou um ministro preferiu deixar a situação da população sendo entregue à pandemia porque ele tinha interesse político. Porque o que fica claro para todos nós, cidadãos que tentam se esclarecer, é que os interesses políticos estão disseminados. Todos estão trabalhando apenas por interesses políticos. É muito difícil você encontrar lideranças que... sempre existe uma dúvida por parte do cidadão se essas lideranças realmente estão interessadas no povo, tá? E você vê apresentando-se como porta-vozes de uma ética, de uma moralidade, ou da eficiência, da eficácia, ou de um profissionalismo administrativo, quando em momentos passados se identifica que cometeram falhas, se não da mesma grandeza, talvez proporcionais ou semelhantes, equivalentes a essa. Eu não sei se eu consegui ser claro.
Não, muito claro, mas colocar os governadores de início misturando com outros depoimentos que tentam apurar a atuação do governo federal não ficaria uma coisa muito confusa? Eu imagino que vá prosseguir essa CPI, que ela chegue também na esfera dos estados e municípios para que se possa apurar a destinação de recursos. Agora, nessa primeira etapa, seria procedimentos mesmo do Ministério da Saúde, até porque nós tivemos sucessivas trocas de ministros e mudanças de orientação e uma série de procedimentos. E no caso das vacinas, por exemplo, os governadores não podem adquirir, né? Eles inclusive estão brigando agora para ver se conseguem a vacina que é produzida na Rússia, né? A Sputnik V, e eles não conseguem autorização porque não teve autorização da Anvisa, então por enquanto ainda está centralizado no governo federal. Mas eu imagino que essa CPI vai prosseguir e tenha uma ampliação aí dos alvos de investigação, né?
Olha, maravilhosa a tua pergunta. Eu agradeço porque ela permite que fique mais claro aquilo que eu estava querendo dizer. Nesse primeiro momento, sim, é essencial que se coloque luz sobre os planejamentos estratégicos que foram feitos do governo, por parte do governo federal. Porque isso estava na lógica de que cabe ao governo federal fazer uma estratégia geral de distribuição e distribuir recursos adequadamente, cabendo depois as estratégias particulares de cada governo. Isso está perfeito. Concordo plenamente. Só tem o dado que eu acho que é relevante trazer é que, primeiro, talvez não dê tempo, ou porque ela tem que ter um prazo determinado com prorrogação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, talvez não se chegue à questão de investigar governos estaduais ou governos municipais ou lideranças específicas que a quem era atribuído determinadas ações. Talvez não se chegue a esse ponto, mesmo porque é de atribuição dos legislativos estaduais e municipais investigar as ações dos seus governantes. A única coisa que, na minha perspectiva, deveria estar como foco principal era para onde foi o dinheiro e como foi o dinheiro. Ponto de partida, qual foi o planejamento que foi feito pelo governo federal? Traz-se todos aqueles que participaram desse planejamento e que eles apresentem. Qual foi o planejamento que você fez? Aí ele pode dizer, dentro deste planejamento, eu tive sim a intervenção positiva ou negativa de tal liderança do meu governo, do governo do qual eu faço parte, e o que poderia mostrar? Houve uma falha de planejamento. No momento, o que está acontecendo não é identificar essa falha de planejamento, porque não se estão querendo saber qual é o planejamento. Já se está partindo de um ponto em que houve o erro e esse erro foi intencional, seja por necessidade política, seja por incapacidade de pensar no bem do povo. Ou seja, já estão querendo atribuir adjetivos ao governo e, nesses adjetivos, atribuir os erros imediatamente. Aí, feito esse primeiro esclarecimento, buscar o caminho dos recursos, porque aí é que estaria a jogada para fazer uma, se não uma limpeza, mas pelo menos trazer holofote, trazer luz para tudo o que está acontecendo. Eu concordo plenamente que agora é o momento de se investigar como cada um se comportou, mas há formas de se fazer essa investigação. Dentre elas, dizer qual foi o planejamento que o senhor fez, quais foram os dias, quais foram os recursos que o senhor destinou, quem participava dessas reuniões, como que foi estruturado, seria uma forma. A forma que nós estamos vendo é: o senhor errou desta maneira, o senhor fez tal coisa, ou seja, já está vindo do julgamento prévio, sabendo-se que não cabe à CPI o julgamento. A ela cabe a investigação, como não cabe a CPI nem da voz de prisão, certo, exceto ser em flagrante delito. Razão que aconteceu com o Weingarten, que identificaram uma contradição do que ele falou na Veja do que ele falou na CPI. Aí fala, isso é flagrante delito porque é contradição. E uma das regras da CPI é que você não pode faltar à verdade. Por isso ele poderia receber a voz de prisão ali. Não sei se eu consegui ser claro.
Foi sim, com certeza. Ouvimos Marcelo Suano, que é analista do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais e doutor em Ciência Política pela USP. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Uma boa tarde.
Eu que agradeço a honra. Parabéns pelo trabalho que a Jovem Pan faz. Espero ter contribuído com o trabalho de vocês e para esclarecimento e para reflexão da sociedade brasileira.
Muito obrigada. E voltamos a acompanhar agora a CPI da Covid. Quem fala é a senadora Simone Tebet.
Contra uma senadora da República. Volta a perguntar à Vossa Senhoria, sob pena de pedir a esta comissão que um membro desta comissão convide ou convoque os embaixadores que estavam neste almoço e os assessores da senadora Cátia Abreu para, numa acariação, poder dizer, afinal, quem está dizendo a verdade, quem está dizendo a mentira. Porventura, Vossa Excelência está confirmando nesta reunião, sob juramento, que a senadora Cátia Abreu cometeu tráfico de influência ou disse naquele momento, tentou insinuar naquele momento que estava tentando, de forma não republicana, oferecer à Vossa Senhoria a oportunidade de estar vendendo, de alguma forma, a propaganda junto ao seu governo do 5G oferecido pela China? Ex-ministro Ernesto Araújo. É uma questão de agressão a uma senadora da República por um membro que está aqui sob juramento. Ele está acusando a senadora, como qualquer senador da República, de um fato gravíssimo. Ele falou, e eu estou com as notas taquigráficas neste momento. Eu peço a vossa senhoria, com todo respeito, nós podemos colocar uma pedra em cima dessa questão. Ou podemos levar isso adiante, porque a bancada feminina não admite que qualquer membro dela seja agredida desta forma, sem nenhum tipo de prova, ao contrário, num discurso leviano que, repito, Vossa Excelência teve a oportunidade de se retratar e não teve a humildade de fazê-lo.
Estou ofendido, ela tomou as medidas legais contra o...
Mais cedo, a senadora Cátia teve a oportunidade por 15 minutos falar aqui. Esse assunto não foi nem levantado.
Foi levantado posteriormente, senhor presidente, pelo senador Ângelo Coronel. Ele fez uma pergunta.
Ah, sim, mas aí, pois é, não foi levantado naquele momento.
Agora, nesse momento, ele fez a seguinte pergunta, eu vou responder no final. O senhor não desejaria aproveitar seu depoimento para pedir desculpas à senadora e se retratar, talvez, por aquelas palavras com que o senhor acusou injustamente e levianamente? Resposta do ex-ministro. Bem, na referência que eu fiz a determinado comportamento da senadora Cátia Abreu, eu simplesmente disse a verdade, eu simplesmente relatei um fato, então eu jamais vou me arrepender de dizer a verdade. Ele simplesmente está aqui ratificando que está acusando a senadora Cátia Abreu de um crime. É importante que ele se retrate neste momento, senhor presidente.
Por favor.
A senadora Cátia Abreu se sentiu ofendida, ela vai tomar as medidas legais contra a pessoa. Sim, não tem que tratar na CPI isso aqui.
A pergunta da senadora Simone, senador Flávio, é muito objetiva, sim ou não?
Sem tomar partido.
Sim ou não? Aí já, até porque só esse fato dele não ter, já basta para a senadora Cátia se sentir ofendida ou acusada injustamente, já basta para ela tomar as providências legais que ela tem que fazer.
Perfeito. Mas talvez ela afirmar. Tenha sido uma
distorcida a premissa.
Por isso que nós estamos dando a oportunidade do ex-ministro falar. Senão, eu vou pedir ao membro desta comissão que convoque os embaixadores que estavam no almoço junto com os assessores da senadora Cátia Abreu para fazer a acareação.
O que é que 5G tem a ver com Covid?
Nada. Posso? Nada, a pergunta não foi feita nem aqui, foi feita pelo senador Ângelo Coronel.
Posso responder, presidente?
Pois não.
Sim. Senadora Tebet. Sim, esse tema já está, na verdade, judicializado e as testemunhas falarão em juízo para o esclarecimento desse tema.
Sim. Senhor presidente, apenas para deixar muito claro, aqui é o Senado Federal. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que ofender um senador ou uma senadora ou acusá-la justa ou injustamente em qualquer ambiente do Senado Federal está acusando injustamente uma representante do povo, seja senadora ou senadora. Nós não poderíamos nesse momento, o senador Humberto Costa tinha pedido a palavra antes, eu disse que falaria em nome da liderança da bancada, nós não poderíamos, depois da ratificação do ex-ministro, ficar calada diante dessa situação. Não importa se é numa CPI ou no plenário virtual, no plenário presencial. Ele está, de alguma forma, dentro do Senado Federal, dizendo que a senadora Cátia Abreu teria cometido um crime de tráfico de influência.
Mas eu acho que
nós precisamos, neste momento, ouvir
Simone,
até para que ele possa confirmar ou não.
Ele já
acabou de responder
tá
que não quer
crime.
Responder. E nós depois vamos tomar as providências cabíveis. Muito obrigada, ex-ministro Ernesto Araújo.
Não é necessariamente que ele esteja acusando ela de algum crime. A gente precisa ter mais tranquilidade, mais calma. O assunto está judicializado, está lá explicado. A fala do ministro não foi para fazer uma nova ofensa. Ele não veio
foi
com
para
esse propósito.
Ratificar e confirmar o que havia dito antes.
Mas a interpretação está sendo colocada por Vossa Excelência.
De reconhecer. O ministro apenas,
eu acho que nós.
A uma senadora da República.
Só um minutinho, senador.
Muito
senador.
Obrigado.
Presidente, apenas para fazer uma ponderação, agora há pouco, senador Humberto tentou fazer uma provocação ao ministro, isso, para que ele se manifestasse sobre essa situação. Eu fiz uma ponderação ao presidente de plantão naquele momento, que não alongássemos nesse assunto, porque primeiro a senadora Cátia não está aqui. Segundo, essa situação tinha sido feita numa rede social lá atrás, não é objeto dessa CPI. Ele não veio aqui deliberadamente falar sobre essa situação, reposicionar sobre essa situação. Foi um senador da República que provocou e pediu a ele que, se fosse o caso, se retratasse. Ele simplesmente disse que não o faria, porque disse a verdade. Então, ele não veio aqui deliberadamente fazer qualquer acusação, não fez isso. Então, apenas isso. Eu acho que nós estamos... O que está acontecendo aqui está colocando o tema numa dimensão que não era objeto da reunião.
Estava
apenas por essa questão.
Estava colocando o tema na dimensão que
agora,
lhe merece,
com relação à senadora Cátia Abreu...
Com a senadora da República.
Agora, com relação à senadora Cátia Abreu, todos nós...
Mas enquanto colegas falarem em relação ao assunto que eu tratei com a presidência e com o ex-ministro, vai ter resposta e eu vou pedir direito...
Agora, com relação à senadora Cátia Abreu, todos nós temos profundo respeito por ela e manifestamos, inclusive, solidariedade a ela quanto do acontecimento.
Continuo sendo solidária com a senadora Cátia. Eu convivo com ela há mais de 6 anos aqui e realmente eu não creio.
Bom, a CPI está discutindo afirmações que foram feitas anteriormente por Ernesto Araújo a respeito da senadora Cátia Abreu, envolvimento em relação a supostos interesses no 5G que envolve a China, uma discussão que ainda está em aberto aqui no Brasil. A senadora, inclusive, depois voltou a se manifestar através das redes sociais sobre a fala de hoje do ex-ministro Ernesto Araújo.